tá gravando.
Yay!
Oh, tô morrendo de inveja, fala aí.
Não, a gente tá voltando de uma semana de hiato, né, gente? A gente não teve episódio semana passada.
Verdade, porque a gente merece uma folga,
a gente merece um feriadinho, né,
e
Brasil?
Acho assim, toda vez que tiver, a gente não tinha nem que lançar videocast, porque a gente ainda lançou videocast.
É, a gente ainda foi mega bonzinho, porque a gente falou, poxa vida, né, vamos lançar pelo menos um videocast, né?
É.
Mas olha, gente, não vão ficando mal acostumados não, tá? Que a gente também merece folguinha.
Então, aí tava falando, minha amiga tá indo pra Los Angeles, a
que
Pri
filho.
Arumi. Acho que algumas pessoas conhecem até.
A Pri o quê?
Pri Arumi, ela que me ajudou a fazer a festa do Glee, a terceira blogô que teve. Ela sempre tava ajudando a gente na blogô. E aí ela vai pra Los Angeles, vai ficar não sei quantos dias lá, vai visitar tudo quanto é estúdio. Ela me disse, olha, eu só tô indo pra ver coisa de série.
Arrasou. Mas ela vai passear.
Vai passear, mas assim, em vez de fazer passeio turístico, ela vai participar, vai em estúdio da Warner, estúdio da Sony, essas coisas todas.
Que bacana. Ela tem contatinhos pra conseguir tudo?
Ah, não, mas isso tudo tem pacote, né?
É?
Não é difícil de fazer.
Eu quero.
Aí já falei pra ela, olha, se você quiser cobrir tudo no box, a gente tá à disposição. Já faço pacote turístico pras
não
pessoas.
É? Eu acho super legal.
Ai, morrendo de inveja.
E aí, o que, que você viu de bom?
Então, tanta coisa.
Ah, é?
É, eu só queria comentar, assim, eu vou comentar bastante, mas 30 Rock foi sensacional. Teve os episódios ao vivo, né?
Sim.
Que a gente não comentou porque a gente tava em hiatos.
Exato.
E depois, nessa semana que passou, eles fizeram um programa inteiro que não era 30 Rock. Porque assim, 30 Rock se passa na NBC, né?
Certo.
O Jack é o presidente da Cable Town, que é quem administra o canal de TV.
Isso.
E aí, um dos programas que tem na emissora é um reality show da esposa do Jordan.
Uhum.
É Jordan que ele chama? Acho que é.
O comediante é Jordan.
Isso,
Tracy Jordan.
Tracy Jordan, é porque na vida real ele chama Tracy Morgan, não é? Eu confundo sempre.
Ou o contrário.
É, alguma coisa assim. E a esposa dele é a maior barraqueira, então fizeram um reality show pra ela. E esse episódio foi todo o reality show dela, é muito engraçado. E aí ela tem uma filha que é muito geniosa. E a menina tem tipo uns 3 anos. Mas sabe reality show que corta e mostra depoimento da pessoa?
Ah, sei.
Então as pessoas faziam alguma coisa, cortava pra ela falando, rude! Muito bom, cara, a menina com 3 anos, mas assim, genial. Melhor interpretação de uma criança que eu já vi. E a Liz tá querendo ser mãe, né? E aí ela fica toda querendo ser amiga da menininha e a menina não tá nem aí pra ela. Aí pra completar, ela tá num evento, a menininha tá lá, a Liz Lemon chega com o mesmo vestido que a menininha.
Nossa!
Umas coisas bizarras que só 30 Rock tem a oferecer, né?
Pois é.
Sensacional. E o outro episódio ao vivo também, tanto da Costa Leste quanto da Costa Oeste, foram sensacionais, várias participações especiais, Amy Poehler.
Teve alguma diferença em relação à
história
e tal? Ou
não,
eles só encenaram duas vezes e tal?
Tiveram algumas piadinhas muito boas sobre cigarro. E tem o médico, né, que sempre faz ponta no 30 Rock, e aí aparecia ele no passado falando como fumar cigarro durante a gravidez era boa, aí depois aparece ele no futuro falando se a sua mãe fumava cigarro quando você estava grávida, e começa a listar um monte de doença bizarra.
Nossa!
Ai, 30 Rock voltou a ser aquela coisa amada e adorada que ela era. É, só não foi por uma temporada, viu? Porque 30 Rock sempre foi muito bom.
É. Então, Brasil, a gente não comentou The God's Wife, né?
Então, final de The God's Wife, eu gostei. Tô curioso até hoje pra saber que ator vai interpretar o marido da Camores, que ela não é mais Kalinda, ela é Camores.
Por que Camores, Jesus?
Ah, é porque ela é um monte de amor na minha vida. Camores.
Ah, então, mas é engraçado, né? Porque eu achei esse season finale sem cara de season finale. Sabe, assim, porque o único gancho é o da Kalinda.
Ai, mas é o suficiente pra
entendeu?
Mim.
Entendeu? Porque o gancho da Alicinha pra mim foi o ó. Entendeu? Achei o ó.
O quê? Mas então, você não tá entendendo qual que é a da Alice. Acabou a história dela com o Will. Não vai rolar mais nada entre
não,
eles dois.
Não, é, então, eu imagino... Não, mas não é que eu tô torcendo pra ela ficar com o Will, entendeu? Eu tô torcendo pra ela ter algo novo na vida dela. No, que não seja o Will, que não seja o Peter, entendeu? Eu acho que os dois são coisas do passado. O Peter já passou, aí ela tentou com o Will, que era uma coisa ainda mais do passado do que o Peter, porque é uma coisa que estava rolando desde faculdade, né? Um amor que nunca foi e tal. E aí ela tentou se permitir isso, né? E aí viveu, e por várias circunstâncias a coisa não fluiu como deveria, né? Então eu acho que tá na hora dela, sabe, tipo, agora que ela conseguiu se desvencilhar da imagem de boa esposa, né, e conseguir equilibrar melhor essa coisa de vida pessoal e vida profissional, partir pra uma outra, entendeu? Acho que na próxima temporada tinha que ter um interesse romântico que não o Peter, que não o Will pra ela.
Ah, mas aí vai ser quem? Só se eles
inventarem o novo personagem, sim, o novo personagem, claro, imagina. Mas assim, eu acho que é que ela merece, entendeu? Eu acho que ficar aprendendo a história dela nesses dois não tem futuro. Eu acho.
É, o do Peter ela se prende muito por conta dos filhos, né?
Assim, eu entendo, né, o lado dela, porque assim, você imagina, você tem uma relação com uma pessoa durante tanto tempo, você se casa, você tem dois filhos, você tem. Não é como um namoro que você termina e cada um vai pro seu lado e, né, e bola pra frente. É diferente.
Oh, sabe uma coisa que seria muito legal? Antes dela arranjar um marido, um namorado, o Peter aparecer com uma mulher.
É, eu acho que tá faltando isso, entendeu?
Porque ela fica toda assim, né? Não, a gente é separado, esse casamento a gente tá mantendo a pose por causa da política e blá blá blá. De repente ele chega do nada e fala, então, quero separar, tô com uma mulher, a gente vai casar. Nossa, ia ser legal, hein? Eu Se bem acho que o assessor dele ia ficar louco, né? Com o escândalo
não,
que isso ia
ser. Não, total, mas assim, eu acho que seria legal, porque assim, da mesma forma que ela percebeu que o Will tava com a menininha lá de faculdade também, que ele saiu e tal, e ela sacou, e depois ela conversou com a menina que tinha ido pra Londres, e eles não tinham terminado direito, e ele acabou ficando com a Alicia e tal, e nunca falou nada, então meio que percebeu como é que ela já tocava. Eu acho que seria legal se ela percebesse que o Peter também jogou a bola pra frente na vida dele, ela fazer o mesmo na dela, entendeu?
É, porque não é possível que o Mr. Big até agora não é, catou ninguém e ficou só pensando em política, vai.
Pois é, gente, não é possível um negócio desse.
É o Mr. Big que a gente tá falando, por mais que ele já esteja beirando os 60, ou já tenha passado até.
Não, ele tá beirando. Tá quase na terceira idade, mas é o Mr. Big, né, Brasil? Vamos que vamos, né?
Ah, e falando em terceira idade, quase na terceira idade, Mr. Big, você viu os promos de True Blood?
Eu vi alguns, não vi todos.
Nossa, o do Chris Meloni, meu Jesus. Eu já acho ele um tiozão bem do bonito, viu?
Ele é inteiro, imagina.
Ele fazia Oz, não fazia?
Fazia, sim.
É, eu lembro. Ah, como eu lembro.
Ah, se eu lembro.
E aí ele volta em True Blood agora, e ele é tipo um dos vampiros... antigões. Ah, e vai ter um vampiro criança de 9 anos, mas que, tipo, já deve ter uns cento e tantos, né?
Né? É. Não, é, então, o Chris Meloni, ele vai ser um vampirão poderoso e tal, né? Vai ser um badass, assim, né?
E nessa temporada, como o tema é você não pode fugir do teu passado, vai voltar um monte de coisa, né? Volta o Newland, volta a Queen Beach, Rachel...
Adoro.
Tem o Scott Foley, que é um amigo do passado do...
Exato.
Como chama? Terry, né?
Terry, isso.
E diz que tem uma assombração que anda lá junto com o Terry, viu? Que eles
Ah, é? Arrasou.
É, porque ele era meio maluquinho, lembra?
Sim, sim. Aí... Ele é... Não é que ele era maluquinho, ele era perturbado por conta da guerra, né?
Então, será que é por conta da guerra?
É, então. Isso aqui é bacana, né? True Blood consegue jogar esses artifícios, às vezes, que você acha, ah, passou, acabou e tal, porque não tocaram mais no assunto dele ser perturbado, né? Desde que ele começou a namorar com a Arlene, ele ficou mais tranquilão e tal. Mas agora, de repente, eles começam a puxar alguma coisa.
A única coisa que eu não gostei é que o Sam parece que vai ficar ainda numa história paralela, que tava meio saco,
é,
né?
Então...
quando ele ficava naquela história da família dele. Essa temporada vai ficar, mas ele vai fazer alguma coisa pra Luna, não é Luna o nome da namoradinha
dele? É, isso. A história paralela dele vai ser com a Luna, que é a namorada dele, né?
É, eu não curto. Tipo, a segunda temporada... pra mim foi a melhor, e ela tinha duas histórias paralelas que se juntavam numa hora.
Exato, exato. Eu acho que é legal você ter história paralela, você precisa, né, ter boas histórias paralelas, porque só uma trama central você não consegue desenvolver tanta coisa pra caber nos 50 minutos lá de episódio, mas não precisa ser histórias separadas, entendeu? Você faz paralela, mas que elas se cruzam em algum momento, né, que elas tenham a ver com outras tramas que estão rolando. Pode ser uma coisa completamente diferente do que o resto tá fazendo. Aí fica uma coisa capenga, sabe?
É, pois é. E já a terceira temporada não tinha linha nenhuma. Parecia que você tava assistindo uma novela, né?
Samba do Crioulo
era
doido.
Tudo muito doido. Você achava que a missão era ir até estado lá do King Rush. Eu chegava lá, todo mundo era preso. Aí você falava, não, meu, eu não tô assistindo pra ver isso.
Como tipo, assim, né?
Faltava uma direção, faltava uma saga, né? Era tudo muito jogado. Mas estou ansioso. Gostei da quarta temporada, das bruxas.
Sim. Assim, por mais que True Blood tenha as suas excentricidades e às vezes parece uma coisa meio desconexa, como foi a terceira temporada, acho que sempre tem alguns elementos que agradam, né? Independente da trama, assim, né?
É.
Seja as bruxas, sejam fadas,
seja os homens pelados, a cena
seja...
de sexo.
Não é, sempre tem alguma coisa que agrada, Brasil.
Ai, ai, ai. E eu falei com o pessoal da HBO, eles
Sim.
disseram que a série deve estrear aqui no dia 17 de junho. Mas
Opa!
Assim, não é nada certo, né? A HBO muda muito a grade de horário deles. Lá nos Estados Unidos estreia dia 10, então eu tô torcendo pra que eles mudem e estreiem aqui no dia 10 também, igual Game of Thrones.
Ah, seria bem bacana, né? Se eles tivessem a mesma... Perdão. Se eles tivessem a mesma iniciativa de Game of Thrones, né? De passar simultâneo, ia ser fantástico.
Total, ia ser lindo.
Por falar em Game of Thrones, eu terminei a primeira temporada.
Uhul.
E eu posso dizer pra vocês que eu tô apaixonada, sabe, guti-guti dos trigêmeos da Shakira Galopeira.
Ai, são lindos, né?
Gente, eles são tão fofinhos, subindo no ombro dela, gente, que dragão guti-guti.
Você tem que ver o episódio mais recente, ela tomou banho. Aliás, saiu ontem, né? Eu não assisti.
Ela tomou banho, adoro. É, então, até o Zé Picelli, eu falei no Twitter que eu ia falar de Game of Thrones, né? Aí ele falou, ai, mas assiste o último episódio pra você poder falar e tal. Gente, eu ainda estou no segundo episódio dessa segunda temporada. Eu vou chegar lá, entendeu? E me esperem. Mas ainda não estou atualizado o suficiente. Não quero spoiler, porque eu sei que tem gente morrendo mais do que chuchu na cerca nessa série. Eu não quero spoiler de quem tá morrendo. Só sei que eu tô com raiva daquele moleque, daquele reizinho cagado lá, filho bastardo do rei.
Ai, mano, como
raiva
eu odeio
dele. Joffrey é um safado.
Ou, falando em morrer, disseram que vai morrer alguém no season finale de Grey's Anatomy, né?
Vai, menina, babado, tumulto, confusão.
Ah, então era que seja o Owen. Olha que eu adoro ele, mas...
Então, na última coluna de spoilers que saiu no site, até tinha assim, né? Alguns nomes que não iriam morrer.
Ah,
entendeu? Que já estavam assim, certos, que estavam fora de perigo, né? Mas aí ficaram, meu, sei lá, trocentos médicos em perigo, né? Então eu tenho o meu palpite de quem vai morrer.
Quem você acha?
Eu acho que vai morrer o Owen mesmo.
É, ele tá muito chato, né?
É, todas odeiam o Owen, entendeu?
Assim, eu não aguento mais ver a Cristina sofrer.
É, eu acho... Não sei, isso é totalmente palpite, porque nem assisti a série, eu tenho noção do que acontece na série, obviamente, eu leio, né, review, sinopse e tal, mas eu não acompanho a série episódio por episódio. É, então a minha suposição é completamente tirada da minha imaginação. Mas eu acho que, como a história tá andando, seria uma morte óbvia, né? Porque o relacionamento dele com a Yang acabou e ele vai se prender agora aonde, entendeu? Qual que é o... Sabe, não adianta, agora vai virar putaria, ele vai começar a pegar outra. Acho que a Yang é uma personagem muito principal pra, de repente, ele conseguir se sustentar sem ela. Eu acho.
Mas apesar se morresse alguém do elenco principal, ia ser muito louco.
E ele não tem, e eu acho assim, ele não tem empatia dos fãs. Então, de repente, seria uma saída esperta, entendeu? É.
Eu mata gosto alguém, muito dele.
Assim, mata alguém que é importante na trama, porque ele tem a sua importância, ele já tá na série algumas temporadas, né? Então ele tem a sua importância, ele era o marido de uma das principais e tal.
Ele é o chefe, né, do hospital.
Exato, ele é o chefe do hospital. Mas ao mesmo tempo, você não mata alguém que é tão querido. Você, sabe, você choca ao mesmo tempo que você consegue... manter a trama, e sendo ele o chefe, de repente abriria outras perspectivas, né,
pra série. E assim, Grace também tá muito romântico, adulto, a série era tão bacana, tinha uns ganchos antes que você ficava tão... É muito gostoso assistir, os episódios são bem gostosos de se acompanhar mesmo, mas tá faltando aquela coisa de um episódio puxar o outro e você ficar curioso. E tudo mais, quem sabe essa morte já não deixa agora, o pessoal mais louco ainda pela nona temporada, né?
Então, assim, a Shonda, ela sabe fazer season finale como ninguém, né? Todo season finale que essa mulher faz, ela consegue botar todo mundo chorando e corroendo as unhas até o outono americano, né? Então, a gente confia no que ela faz e tal. Mas eu acho que seria um erro, por exemplo, matar o Derek. Né? Existe aí um burburinho por causa de contrato vencendo e tal, né? De que de repente ela matasse o Derek, porque ia causar um mega impacto, ia abrir muita história para a próxima temporada, né? Mas resolveria o caso do contrato do ator que venceu e ele
tá pelo
Kurt. Mas
ele disse que vai ficar na série.
É, então, né? Mas não sei, de repente... Pessoal, porque assim...
É, vai ver, ele também tá falando isso pra despistar, né?
É, exato. E outra, às vezes o cara até quer ficar, mas o cara fala, eu fico, mas de 22 eu apareço em 10 episódios.
É, mas foi isso que ele falou mesmo.
É, então. E ele não é um personagem que pode ficar fora 12 episódios.
Ah, eu não sei, viu? Ultimamente tá bem aparecendo de vez em quando sem importância nenhuma. Eles deixaram de ser o casal principal já tem um tempo, né?
Ah, isso é, mas eu acho que de toda maneira ele é um personagem muito forte. Eu não digo que assim ele faz falta pra história, mas eu acho que ele faz falta pro conjunto da série, sabe? Eu acho que a série enfraquece deixando ele aparecer de vez em quando, porque por mais que ele não tenha importância agora na trama, não tenha o peso que ele já teve antes, mas você sabe que ele tá lá, entendeu? Os fãs sabem que ele tá lá, que ele tem o papel dele, que hora ou outra vai ter um episódio centrado nas histórias dele com a Meredith, nas histórias dele dentro do hospital como profissional, enfim. Ele tá lá.
Aí o que precisa é cancelar Private Practice e aí volta a doutora Edson, e como o Art Seattle mexe com a cabeça dela, ela ia voltar Peach,
eu acho.
O terror ia ser lindo. E olha só, outra coisa, teve a prova, né? Eles foram fazer o exame lá.
Sim.
E a... Vou contar spoiler, gente. Pra quem
fecha
não
ouvido.
O episódio já foi ao ar até, nem é spoiler, mas vai lá. A April reprovou.
Ah, pai.
A menina a louca, nossa. Suada, fica falando. Aí ela quer repetir a pergunta. E aí ela começa a falar que ela acredita em Jesus no meio da chamada oral. Tipo, hello, cadê comportamento?
Não
o
é
exame
Brasil.
Era justamente pra ver se o médico saberia se portar em situações difíceis e blá blá blá.
Claro.
Mano, a mina tava louca, se bem que todos estavam loucos, né?
É, mas você tem que saber se comportar numa situação de crise, de pressão, né?
Exatamente. É que
afinal,
se saiu melhor...
você. É, então você toma decisões de vida ou morte em questão de segundos, né?
É, literalmente vida ou morte. E a Cristina foi a que se saiu melhor, mas assim, o orientador dela no exame era um velho muito chato. Aí ela se prejudicou por causa disso, porque ela começava a bater cabeça com ele. Só que ela é muito firme no que ela fala. Ela sabia o que ela tava falando. Então, acho que isso... No contou cara, ele pontos, falou, beleza, né? Vai, não fui com a cara dela, mas ela é uma boa médica, dá pra confiar. E se ele assiste Grey's Anatomy, ele sabe, né?
Certeza, dá pra confiar. Só fazendo um adendo aí, já que a gente falou de Private Practice, a série foi renovada pra uma última temporada, né? Quer dizer, tá em vias de, né? Não sei se já foi confirmado, mas a história é essa.
É a season finale? Não.
É, a gente vai ter...
Season, né, que chama.
Isso. É. A gente vai ter uma, se não me engano, a sexta e última temporada. Pelo menos é isso que tá rolando por aí.
Tomara. E aí a Edson volta.
Já pensou que beleza?
Nossa,
na décima temporada ela volta totalmente
É pitch. A primeira vez, acho que, se acontecer, né? De um personagem de spin-off voltar pra série original.
Olha, eu não lembro de nenhum outro ter voltado, viu? Ter saído e voltado depois.
Né? Assim, como regular.
É,
mesmo.
Como regular, não. Ele faz visitas e tal, né? Mas como regular, acho que nunca aconteceu.
Pois é.
E você viu House ou você...
Eu vi o episódio do Cego.
Do Cego?
É, antigo, acho que é o 14.
Nossa, Caio, você tá lá atrás.
É. Aí,
aliás, o Cego, parei. O ator fazia um papel na recorrente em Parenthood.
Ai, falando em papel recorrente, e a Jack que casou com o Primo It no filme da Família Adams? A Jack do The Good Wife. Tava assistindo a Família Adams, gente.
Eu conheço essa loira, né?
É a Jack. E ela tem um filho do Primo It na segunda temporada. Que, aliás, tem a dona do escritório da Locker & Gardner. Ela era, tipo, professora do acampamento, gente.
Gente, a pergunta é: Mr. Big é filho do Primo It?
Né?
É? A pergunta que vai não ver ele...
Vai ver ele raspou careca ou mais curtinho, né?
Não é, gente. Olha agora essa pergunta. Ah, mas eu não vou comentar House, então, porque eu vou te dar mais para você comentar. Mas, assim, eu gostei do último episódio de House que passou semana passada, que foi a dinâmica lá entre o House e o Wilson, que são sempre bons episódios quando os dois interagem, né?
Ah, não entendi. Deu uma falha.
Não, eu tô falando que o último episódio de House mostrou a dinâmica do Wilson com o House, né?
Ah, foi centrado... O que nunca tinha sido mostrado antes na série, não é mesmo?
Não, assim, mas toda vez que a série foca o relacionamento dos dois, ou quando os dois interagem, né? São sempre episódios bacanas, né? Porque os dois têm uma química boa, né? Os atores, eu acho que, poxa, depois de 8 anos trabalhando juntos, se não tiver química, se mata, né?
Será que eles vão ficar juntos no episódio final?
Então, menino, tá rolando enquete no box, né? Quem ainda não votou, entra lá, www.boxdeseries.com.br. Exatamente sobre isso, como é que a gente quer que o House termine, né? E aí uma das opções é exatamente essa, que ele volte a namorar, né? O Nai, entre parênteses, morar com o Wilson, né? Porque é uma coisa bacana, né? Acho que a melhor coisa da série sempre foi o bromance dos dois, né?
É.
E até nesse episódio, nesse último episódio, tem umas piadinhas, assim, né? O House zoando com a cara do Wilson e tal. Muito legal.
Ah, eu preciso ver, porque eu tô bem atrasado mesmo.
É, coisa feia. E você viu as duas novas séries que estrearam na HBO, Girls e VIP?
Eu vi e gostei. Eu não gostei muito de Girls, não. Achei chata.
Não é chatinha, gente?
Ai, muito skins adulto.
É, porque assim, tipo, é pra ser comédia, mas ela é muito estranha, muito depressiva, sabe?
Ah, não gostei também.
Eu não gostei, não. Achei meio, sabe, não sei, estranha mesmo.
E o VIP tá meio The Office do presidente, né? No segundo episódio ela já teve umas escatologia.
Então, eu acho que o problema de VIP é que, assim, a Old Christine, né, a Julia Louis-Dreyfus, é ótima, ela é fantástica. Desde Seinfeld, todo mundo sabe disso. O problema é que, tanto em Seinfeld quanto em Old Christine, ela era uma mulher comum. né?
É, ali ela é a vice.
E aí tudo cabia, né, pra ela fazer. Tudo que acontecia, por mais escatológico, por mais absurdo que poderia parecer, é uma pessoa comum. E aí você coloca a mulher como vice-presidente, isso limita muito.
É, então, fica meio surreal, né?
É, eu não achei bacana.
Então, eu não tô vendo muita graça, porque tá aquela comédia, meio que você se sente mal pelo que acontece com a outra pessoa. Não é engraçado. The Office era muito assim no começo. De repente, sim, realmente começou a ficar engraçado. Ainda tem aquelas situações, eu não digo nem tanto de embaraço, mas surreal mesmo, sabe?
Aham. Que aquela vergonha alheia que você não ri, você tem meio dó da pessoa, você fala, poxa, tipo, não é coitado.
A vice-presidente com caganeira, sabe? Não.
É, total.
Ninguém quer ver isso.
Pois é. E sei lá, eu acho que, de repente, é claro que ela não é tão específica assim, mas quando ela faz alguma crítica à política, ela tá visando a política americana. E como a gente não tem tanto conhecimento da política deles, por mais que a gente acompanhe a situação e tal, a gente se perde muito, né? Perde muita piada, sabe? É a mesma coisa que o pessoal daqui, de lá, aliás, assistir o CQC, assistir programas que façam piada em cima de questões muito específicas daqui, né?
Mas é uma série gostosinha, tô gostando.
É, eu vi o primeiro episódio, vi um pedacinho do segundo, não é alguma coisa que eu vou continuar acompanhando, não.
Ah, eu vou. Até porque estão acabando as séries e eu não tenho mais o que ver.
É, isso é verdade. É, mas é por isso que eu tô vendo, eu continuo vendo Seinfeld, tô vendo Game of Thrones, tem uma outra que eu quero ver.
Ah, eu acho que eu vou ver Twin Peaks certinho e Arquivo X, vamos ver.
Ai, menino, por favor, no Arquivo X, cria vergonha na sua cara.
É, que o começo de Arquivo X é tão chato.
É, eu sei, demora pra engrenar. Mas assim, a partir do primeiro episódio mitológico que tiver, você fica vidrado na série. É simples assim. Mas é, olha, eu acho que todo fã de Fringe tem que ver Arquivo X.
Ai, falando em Fringe, né?
Pode falar.
Primeira parte do episódio final. Ou foi legal esse episódio.
Eu vou assistir pra comentar na semana que vem, porque aí eu vou juntar com o episódio de sexta-feira, que é o finale propriamente dito, né?
Então, o Nimoy voltou, né?
Pois é, Brasil, fiquei sabendo.
Aí foi bafo. Tipo, ele atirou na Astrid e ninguém sabe se ela... Parece que ela vai morrer ou morreu, sei lá. Acaba assim que você fala, não, ele não atirou na Astrid.
Não fez isso, né?
É. Mano, muito Astrid. Legal. Seu áudio deu uma falhadinha, não entendi.
Ele não fez isso com asterisco, né?
Não, asterisco tem que sobreviver. Agora que a gente já perdeu o asterisco Sheldon Cooper do outro lado, né?
Não é?
É, porque ela era toda cheia de mania, a menina do universo paralelo.
Sério?
É. Aí vamos ver, acho que agora vai... Ah, e aí resolveu, né, o mistério. Aquele cara lá da cicatriz não era porra nenhuma, era pau mandado.
Ah, pra variar, né?
É, fiquei decepcionado assim com isso. Uma hora o cara é o todo fodão, depois ele é descartado assim.
É, mas é meio... Aí depois que a gente faz comparações absurdas, o pessoal fica gongando a gente. Mas isso é bem Pretty Little Liars, né? Que a A que foi desvendada lá no season final, na verdade não é a A, né? É um pau mandado. Só pra ter mais uma temporada. Então, poxa, Fringe tá fazendo esse tipo de coisa, sabe? Não, não dá, gente.
É, depois fiquei que chateado.
Depois que eu falo que Game of Thrones... Tá tomando lugar de... Assim, tá tomando lugar? Não, óbvio que não tá tomando lugar. Mas assim, tá me fazendo às vezes de ringer, né? Porque só tem putaria e sacanagem.
Ai,
entendeu?
Não dá nem pra comparar as putarias de Game
of
Thrones,
dá pra comparar, gente.
Não,
dá pra comparar.
Não dá não, porque tem gente pelada. Em ringer não tinha.
Game of Thrones é a nova ringer. Só ai, tem gente pelada e palavrão, porque na TV é fechado, entendeu? E eu acho que, sabe, se cancelaram Ringer, Game of Thrones vai ser minha nova Ringer.
Nossa, gente, se quem quiser mandar vírus por e-mail dela, me pede um e-mail que eu passo, tá?
É só inventar um mantra, entendeu? Pra substituir Chapon. na minha vida. De resto, tá tudo certo.
Depois dessa, melhor até acabar, viu? Ó,
adoro!
Sábado tem festa Blogô, gente.
Sim!
Todos lindo lá. Às 22 horas no Sonic. Quem confirmou na lista amiga tem preço de entrada especial. Não lembro de cabeça, dá uma olhada no site.
Inclusive, se alguém quiser levar um presente pra mim.
É verdade, tá? Eu vou levar o seu presente, viu?
Super,
eu acho que você vai
aceitar. Eu fiz aniversário no domingo. Eu vou estar comemorando na Blogô de sábado que vem, dia 12. Espero todos lá com presentes, tá? Por favor.
Vai ser lindo. Então é isso,
presentes,
gente.
Não bombas, porque eu falei mal de Game of Thrones. Estou gostando da série. É brinque, gente. É brinque. Senso de humor, Brasil. E hoje tinha um comentário lá de uma menina no box que eu era assustada. Segunda-feira eu chego morrendo de sono do trabalho. O primeiro comentário do box é: ah, vocês não entendem nada, falando do nosso videocast da árvore genealógica de Game of Thrones. Pessoa, vocês não entendem nada, eu nunca mais volto aqui, vou voltar pra não sei aonde. Poxa, dei beijo, me liga pra pessoa, porque, né? Gente, bom humor, para de levar tudo a ferro e fogo, Brasil. Vamos se divertir.
Ai, tem gente que não sabe o que, que é isso.
Fica o recado, Brasil. Eu tô cansada de tomar processo. Processo tapa na cara.
Ah, ainda bem que a gente é amigo da Good Wife, ela livra a nossa barra, né?
Gente, The Good Wife leva uma grana dos processos que a gente toma.
É, ela ganha uma grana no boxe.
Se não fosse ela, a gente tava lascado.
Então até o próximo, gente.
Até o próximo, Brasil. Beijos. Tchau.